onde que vai ser uma terra fértil, onde que a semente que vai ser plantada, ela germine, ela cresça e dá fruto. Para isso, abra comigo em Gálatas 6. Gálatas, capítulo 6. Vamos ver o que Paulo disse aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Para ajudar um pouquinho, até depois de 2 Coríntios. Todo mundo achou? Tem alguém procurando ainda? Vou esperar vocês. Obrigado. Gálatas 6, vamos ler? Está escrito assim, versículo 1: Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, repita comigo, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo, e cada um cuide para não ser tentado. 2. Ajude a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. 3. Se vocês se consideram importante demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. 4. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. 5. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. 6. Aquele que recebe o ensino da palavra deve repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Aleluia. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção, se não desistimos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, e especialmente às famílias da fé. Amém, irmãos? Deixa sua Bíblia aberta aí para a gente poder continuar. Feche teus olhos, Senhor Deus e Pai. Te agradeço por essa oportunidade, Pai. Prepara o coração dos teus filhos nesse momento para receber essa palavra. Abra o coração deles, meu Pai. Que essa semente venha a ser plantada, que essa semente venha a ser germinada, que essa semente venha a dar fruto, meu Pai, porque é uma semente que vem do Senhor. Essa não é uma semente que vem do homem, meu Pai. Essa é a semente que vem do alto. Ei, Senhor, eu tenho certeza que ela vai encontrar terra fértil nesse lugar. Eu tenho certeza que essa semente vai germinar, meu Pai. Eu tenho certeza que também os teus filhos saíram daqui diferente que entraram, transformado por esta palavra. E que não saia nada daqui que for de mim, meu Pai. E que venha tudo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esta é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Está ali. O plantio é uma opção, mas a colheita é uma obrigação. Quando eu estava lendo essa palavra, eu lembro da terra. Não tem como você falar de plantio, de colheita e não lembrar da terra. Como que a terra nos ensina? Pastor Bruno está aí hoje, é fazendeiro. Conhece um pouquinho de plantação já e a gente conversa muito sobre isso. Tive um pai, um grande homem que já se foi, que era um homem que conhecia a terra. Eu aprendi bastante coisa com ele. E quando a gente planta, irmão, é tão gostoso você cuidar daquilo ali, saber que você escolheu uma boa semente, que você escolheu uma boa terra e que aquilo vai crescer. Mas para crescer precisa de cuidado, precisa de regrar, precisa de zelar por aquilo ali, para que essa planta ela venha crescer e dar frutos. assim também é no mundo espiritual. Assim também é no mundo espiritual. E talvez você que está aqui nunca teve essa experiência de plantar e de colher, mas eu tenho certeza que na sua casa, na sua mesa, chega um legume bonito, uma fruta, mas alguém plantou aquilo ali. Alguém cuidou, alguém regrou e colheu. É por isso que chega na nossa mesa. E voltando à palavra, deixa aberto aí para vocês continuar aqui comigo. No versículo 1 eu li: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, Paulo aqui não está especificando qual foi o pecado. Ele está dizendo, por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão. Quem tem mansidão aqui? Quem é guiado pelo Espírito Santo aqui? Eu acho que todos, né? Então, irmão, a gente aprende nesse primeiro versículo. Se alguém cair, se alguém pecar, o compromisso da igreja, Paulo está dizendo aqui, aqueles que têm mansidão, somos nós, irmãos. Se eu recebi o Espírito de Deus, se eu não sou manso, se eu não sei lidar com um pecador, eu tenho que rever meus conselhos. Paulo está dizendo, cuide, porque talvez a gente chega dentro da casa do Senhor e talvez a gente sabe que alguém caiu, alguém pecou, e a gente vê muitas pessoas julgar, apontar, fazer um burburinho, que aconteceu, que essa pessoa fez. Mas não é assim que um homem de Deus, um homem que tem um Espírito Santo no coração, reage. A gente tem que abraçar, acolher, amar. É assim que a gente cuida um dos outros. Então Paulo está deixando claro aqui a respeito de uma semente que é plantada no nosso coração, que são os dons do Espírito Santo. Nós precisamos ser diferente, irmão. Muita gente é igual a todo mundo dentro da casa do Senhor, mas quando sai lá fora é totalmente diferente. Nós precisamos rever isso, irmão, porque o dom do Espírito Santo é aquele que ama, é aquele que cuida, é aquele que tem mansidão. Todo mundo aqui conhece os dons do Espírito. A gente precisa rever isso. E a gente tem visto muito isso, apontamento, julgamento, onde que não é a nossa função. Esse julgamento, ele vai chegar um dia, mas vai vir do Senhor. Amém? Versículo 2. Ajuda a levar os fardos um dos outros, obedeça desse modo a lei de Cristo. Gente, ajude a levar o fardo um dos outros. Como que é difícil, né, da gente carregar o nosso próprio fardo. Tem dia que está tão pesado que a gente acha que não vai aguentar carregar o nosso próprio fardo, porque todo mundo tem um fardo para carregar. Mas aqui a palavra diz que a gente tem que ajudar a carregar o fardo um dos outros. Então, o que a gente aprende aqui? Estender a mão aos necessitados. Vocês lembram do bom samaritano? A parábola do bom samaritano, o que ele faz? Ele ajuda. Ele não quis saber quem que era que estava caído ali. Ele levantou esse homem e carregou. O que a gente precisa, o que a gente tem que aprender aqui é ajudar a carregar o fardo uns dos outros. Tem pessoas, irmão, que têm dificuldade, a gente sabe disso, de carregar seu próprio fardo, porque está pesado. A gente passa por situações no dia a dia que a gente não espera. Acontece, né? Talvez um vento, talvez algo que vem, que a gente não sabe de onde, mas a gente não está conseguindo suportar. Nós que somos da família da fé, ajudar essas pessoas, estender a mão. Você, quando sai lá fora, eu quando saio lá fora, eu tenho prazer, irmão, de ajudar as pessoas, de carregar, tentar carregar o fardo um dos outros, levar uma palavra de conforto. Isso tudo faz parte de nós que somos cristãos, de nós que entendemos o nosso propósito. Amém? Versículo 3. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Você já viu aquela pessoa dizer assim: eu sou importante demais? Está enganando a ele mesmo. Nós somos todos iguais, irmãos, diante de Deus. O diferente aqui é Jesus Cristo, Deus Pai. Nós somos todos iguais, irmão. É por isso que nós temos que andar lado a lado um com o outro, irmão. Ajudando um ao outro. Porque a diferença às vezes está na cor. A diferença está no estilo, talvez no cabelo, não sei. Mas o nosso coração, ele tem que queimar, irmão. Ele tem que queimar. Nós temos que ajudar uns aos outros. Nós não podemos ver a situação de alguém e achar que somos melhores que os outros e não ajudar. Nós não somos melhores que ninguém. É por isso que nós precisamos de estar sempre ajudando um ao outro. O versículo 4. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. Outra situação que Paulo deixa aqui, irmãos, é não se comparar com ninguém. Cada um faz aquilo que Deus chamou. Se Deus te colocou no diaconato, faça bem feito. O pastor disse aqui, guri, amém, faça com alegria, faça com amor. Não precisa preocupar o que o irmão está fazendo. Faça o seu, faça bem feito. Deus vai te honrar, Deus vai te capacitar. Você pode ter certeza disso, irmão. Deus, ele capacita. Às vezes você chega, o pastor te pede alguma coisa, você fala, eu não consigo, eu não posso. Irmão, pode, consegue. Jamais eu imaginaria, irmão, estaria aqui. Se você souber a vergonha que eu tenho de falar aqui. Mas Deus, ele nos capacita, irmão. É por isso que a gente tem que estar sempre orando, sempre buscando. Isso é muito importante. Porque Deus vai te capacitar. Deus, ele te capacita dentro da caminhada, dentro do seu trabalho. Quem chegou aqui pela primeira vez na empresa onde trabalha e falou, não, isso aqui para mim vai ser mamata. Não é, irmão. O pastor Bruno chegou lá no conselho tutelar, e fala com a gente, os pepinos. Não é fácil, irmão. Mas Deus, ele coloca a palavra na nossa boca. Deus, ele usa. Nós não merecemos, mas ele nos usa. Amém? Versículo 5. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Outra coisa muito importante, irmão, que Paulo deixa aqui. Nós temos que ser responsável pela nossa própria conduta. Eu não posso jogar a responsabilidade em ninguém, no pastor, em ninguém da igreja, em ninguém da sociedade, pela vida que eu levo. Eu não posso. Eu tenho que me responsabilizar pelos meus atos, pelas minhas condutas. Quando eu disse aqui ajudar a levar o fardo dos outros, não é bem isso, ah, eu tenho que pegar todo o problema de alguém. Não. Tem gente que ele fiou num problema que ele mesmo vai sair, ele e Deus. Mas a nossa conduta, principalmente como um cristão, ela tem que ser diferente. Meu irmão, eu conheço pessoas que têm uma conduta fora da igreja, irmão, que é difícil de acreditar. Eu vejo isso dentro do meu trabalho, irmão. É difícil de acreditar. A conduta do sujeito que conhece a palavra de Deus. Nós temos também que rever os nossos conceitos, rever o que nós estamos aprendendo, o que eu estou aprendendo dentro da igreja, para poder levar uma vida de uma conduta de um homem de Deus, de um homem que conhece o Espírito Santo, de um homem que tem o Espírito Santo. Amém? Versículo 6. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Com quem que a gente aprende muito aqui? Pastor Bruno, pastor Guilherme. Irmão, não tenha vergonha, compartilhe aquilo que Deus fez na sua vida. Se você recebeu um milagre, se você recebeu algo grande da parte de Deus, compartilhe. Não só com os pastores que nos ensinam, mas com a igreja, irmão. Sabe por quê? Eu aprendi que o testemunho de vida nosso, o testemunho de milagre, ele tem que ser exposto na igreja. Isso edifica muito a fé dos irmãos. Eu mesmo sempre gostei de contar testemunho, de ouvir testemunho, né, Guilherme? Edifica, irmão. Quando você é Deus fazendo algo na vida do irmão, você logo raciocina: Deus também pode fazer na minha? Por que não? E isso edifica a igreja. Isso alegra os pastores. Por quê? A palavra está sendo ensinada, a semente está sendo plantada e o resultado está vindo. Não porque você e eu é melhor que ninguém, mas porque você abriu o teu coração. É porque você abriu, você recebeu essa semente está frutificando. Aleluia, irmão. Conte, irmão, não fique calado. Abre a sua boca. Conte para a igreja, conte para o pastor. Fale aquilo que Deus está fazendo na sua vida, amém? Versículo 7. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Irmão, esse versículo acho que é o mais conhecido desse capítulo. Mas é algo tremendo. Muito cuidado naquilo que planta. Muita gente planta ódio, rancor. Muita gente planta tanta coisa ruim no coração das pessoas e acha que vai colher coisa boa, irmão. Não vai. Planta algo que vem de Deus. Ah, como é que eu posso plantar no reino de Deus? Ore, irmão. Jejue. Venha à igreja. Medita na palavra. Faz o bem. Faça tudo aquilo que agrada a Deus. Isso vai gerar vida eterna, irmão. Agora, tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos para a carne, que gera? Morte, desgraça. E a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente vê diante dos nossos olhos pessoas que também com essa palavra estão andando na contramão dela. Estão semeando na sua própria carne. E achando que vai colher coisa boa. Eu disse no início, plantar. Se você plantar e não cuidar, você vai colher o quê? Um fruto ruim, né, pastor? Vai nascer ali talvez um fruto ali que não vai servir para comer. Assim é a nossa vida, irmão. Nós temos que plantar no Espírito. Cuidar desse Espírito de Deus que está no nosso coração. Para que a gente venha a ser um cristão de verdade. Amém? Versículo 8. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito colherá vida eterna. Eu acabei de falar aqui, irmão. Você que planta no Espírito, pode esperar, tá? Pode esperar que vai chegar colheita grande aí na sua vida, irmão. Você que planta no Espírito, pode esperar que Deus vai fazer algo grande na sua vida. Não pense em algo pequeno, não. Deus, ele é um Deus soberano, ele é um Deus grande, ele é um Deus que governa tudo, governa o nosso coração, a nossa mente, o nosso espaço. Tudo aquilo que você faz, Deus está governando, irmão. Você pode ter certeza disso. Confia em Deus. Se seu coração nessa noite está aberto e cheio de fé, meu irmão, você pode ter certeza. Você vai sair daqui esperançoso. Que aquilo que você colocou na mão de Deus vai acontecer. Eu não sei qual foi o seu motivo de estar aqui hoje. Eu não sei, mas Deus sabe. Você pode estar pensando aí agora, no silêncio. Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. Amém, irmão? 9. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção, se não desistimos. Essa colheita de bênção, irmão, ela só vai vir se nós não desistirmos. Qual é a palavra-chave para esse versículo? Perseverança. Eu sei que não é fácil, irmão. Talvez não foi fácil para você estar aqui hoje, não foi fácil para mim. Foi uma correria. Mas não desista. Não desista. Continua. Continua vindo à igreja, continua alimentando o seu espírito. Continua com essa fé que você tem. Continua depositando em Deus todos os seus problemas, todo o seu fardo, tudo aquilo que não vem de Deus, que você coloque na mão dele, que ele vai te ajudar, ele vai me ajudar. Eu sou prova viva disso, irmão. Deus fez muita coisa boa, muita coisa grande na minha vida. Eu tenho certeza, se abrir um espaço aqui, muita gente aqui tem testemunho para contar. Tem algo grande que Deus fez para contar. Nós precisamos, irmão, permanecer, prosseguir essa caminhada. Porque talvez, a palavra mesmo diz que podemos ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. E isso é muito triste. Nós não podemos estar aqui apenas por um protocolo, por uma brincadeira talvez. É sério. Prosseguir, porque a vitória nós temos todos os dias. Só de levantar e respirar já é uma vitória. Mas o presente maior, a vitória maior está lá no futuro. O reino dos céus. Esse sim é onde todos nós almejamos a chegar. Mas para chegar, não desista. Não pare. Porque se parar e desistir, não vai chegar. É uma corrida. Amém? Versículo 10, para a gente caminhar para o final. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Especialmente a família da fé. Paulo aqui não está dizendo para fazer o bem só a família da fé. A família da fé somos nós aqui dentro da igreja. Mas ele está falando fazer o bem a todos. Todos, sem exceção. É por isso que eu disse que nós não podemos julgar, nós não podemos apontar. É ajudar a todos, a qualquer um que estiver com problema. Porque o dia da manhã eu não conheço, ele não existe. Só existe para Deus. O que vai acontecer comigo amanhã eu não sei. O que vai acontecer com cada um aqui amanhã eu não sei. Só Deus que sabe. Então é por isso que nós temos que estar preparado para ajudar a todos. E a família da fé, que somos nós que estamos aqui dentro. A gente vai encontrar pessoas aqui dentro precisando de ajuda todo dia, todo momento. E nós temos que acolher essas pessoas com carinho e com muito amor. Amém? Aplauda o Senhor, fique de pé. Eu espero que o teu coração nessa noite, né, foi um coração que foi uma terra fértil, porque a plantação nós não somos obrigados, é uma opção, né? Mas a colheita, meu irmão, ela vem, de qualquer maneira ela vem. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esta palavra, Pai. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui diferente que entramos, porque a Tua palavra ela é maravilhosa, Senhor. Eu tenho certeza que entraram pessoas aqui, Pai, querendo ouvir algo do Senhor. E o Senhor falou aos meus lábios, eu não mereço, mas o Senhor falou. E essa semente, Pai, ela foi plantada. Ela vai sair daqui dentro do coração de cada um. Eu tenho certeza que os teus filhos vão cuidar dessa semente dentro do coração e vai entender o que é um cristão de verdade. Que o dom do seu espírito, Pai, esteja dentro de nós e que nós venhamos entender esse dom e nós venhamos também entender, Pai, a nossa conduta de um cristão, a nossa vida de um cristão, a nossa vida que o Senhor, meu Pai, colocou para que nós venhamos ajudar o próximo. Nós venhamos zelar pelo próximo e não fazer um apontamento. Pai, obrigado. Nós vamos sair daqui agora, meu Pai, eu tenho certeza, saciado, Pai, da Tua palavra, de tudo aquilo que o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor.